Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. They go to rush. Montana.
Corrida pelo Ouro recomeça e você ouvinte está convidado nessa saga. Episódio número 142 de Gold Rush Brasil, quem fala é seu host de hoje, Gilson Carvalho, qual é a parceria dele? Eu nunca sei que cidade você tá. Lucas Teixeira, fala Lucas.
Fala Jailson, direto de Ratanabá. Acompanhando essa pre-season maravilhosa.
Aí me pegou um pouco.
Peguei na curva, né?
No episódio de hoje vamos falar aí uma atualização do Training Camp que aconteceu aí e também vamos fazer um review completo, só que não, do jogo de pré-temporada 49ers contra o Green Bay Packers, que o resultado não importa, o que importa é quem jogou e se jogou bem, né Lucas?
Mas a gente ganhou também, isso é legal.
Não importa. Mas vamos lá pro episódio. Let's go to rush! Belo sexta-feira à noite, o 49ers recebeu o Green Bay Packers, um jogo amistoso. Eu gostei que alguém tava perguntando o que que era, daí falaram como era um amistoso. É um bom termo, Lucas? Amistoso?
Amistoso da seleção, né? Uma marca. Gostei.
Tipo, amistoso da seleção é um preparativo pra Copa do Mundo, né? É importante, tem sua importância ali, Testar jogadores. Faz sentido, né?
Claro.
Bom, e aí, Lucas, o que que você achou do jogo em geral?
Ganhar é bom, ganhar na Argentina é muito melhor, né? Mais ou menos falando sério. É o padrão de pre-season, né? Os caras que importam mesmo ou não jogam ou jogam muito pouco. Então você tem ali do Trey Lance, que é o que todo mundo queria ver, uma meia dúzia de jogadas pra analisar. Achei que no geral ele foi bem. Ele teve uma big play pra deixar a galera feliz. E pra deixar a gente mais feliz ainda, ele teve um slide, né?
Porra, aprendeu a fazer slide, hein?
Acho que ele falou isso depois do jogo, acho que foi a primeira vez que ele deu um slide na vida. Que sacanagem.
Sabe que eu achei estranho, porque na pré-temporada, comparando com o ano passado, eu acredito que o Shanahan falou que ele não podia correr, né? Porque todos os jogos ali, basicamente, ele ficou no pocket, ele não podia nem sair da pressão direito e tinha que fazer o passe. Eu acho que tinha sido alguma pré-determinação lá do Shanahan pra pré-temporada dele, né? Porque vindo do college, não tinha passado nem 200 vezes praticamente. E aproveitar aí pra ver o nível da NFL. E nesse ano aqui ele parecia mais normal, né? Parecia mais solto, podendo fazer mais coisinhas aí em campo.
Ele tá com... O jogo tá ficando mais encaixado, né? Mais lento pra ele. Ao contrário, mais rápido. Fugiu aqui como eles costumam traduzir o processamento mental dele. Enfim, tá mais condizente com o que a gente espera de um QB titular. Faltou alguns lances ali, um pouquinho de precisão. Eu lembro que teve uma terceira descida ali que o próprio Danny Gray, né, do TD, teve uma rota legal, conseguiu separação, mas o passe dele foi muito alto, muito para sideline, ele não conseguiu agarrar. Talvez pelos relatos também que a gente vê ao longo aí do training camp, seja algo que a gente vai ter que conviver ao longo do ano. Mas o pouco que a gente viu, eu achei que foi legal. Foi positivo o saldo.
Acho que teve uma outra jogada, uma rota out pro Danny Gray também, né, que foi um pouco longe, mas dá pra receber aquilo, hein? Foi mais inexperiência do calouro do que passe ruim do Trey Lance.
A gente não tá falando da mesma jogada, não?
Não, você pensou primeiro no TD, né?
Ah, não. Foi uma terceira descida que foi passe incompleto.
Ah, tá. Então é isso mesmo.
Deve ser
é que o TD também foi na terceira descida, né?
Sim.
Então, a bola foi em campo. Acho que faltou mais controle do corpo do Danny Gray ali, porque ele pegou a bola ainda no campo. Ele tava com o pé em campo, ele puxou, esticou o outro pé. Tem que aprender a regra da NFL ainda, coitado. É os dois pés em campo. Acho que ali, num jogo ali, um cara mais experiente consegue a recepção. Não foi uma bola tão ruim assim, não. Mas sim, traz um pouco de imprecisão nessas bolas, mas nas laterais, né? Os dois passos que a gente tá comentando aqui foram ambos nas laterais, né?
Sim.
do touchdown, o Danny Gray corrigiu a rota ali, quase tropeçou, mas deu certo. E, né, se você acha que o Brandon Ayuk vai acabar, a gente viu, né, no training camp, agora um pouco na pré-temporada, vai acabar roubando. Nem vimos, né, Brandon Ayuk, né? Na pré-temporada. Mas no training camp ele tá roubando bastante snaps ali, roubando não, né, tá tendo bastante recepções ali, né, com o Trey Lance, comparado aos anos anteriores.
É, até pela farofada que o Diba arrumou aí ao longo do ano, né, foi com o Ayuk que o Trey Lance treinou mais, fez desde os treinos particulares e até os primeiros dias do training camp já mesmo, né? O Diba ficou fazendo frufru. Mas eu acho que conforme forem passando as semanas, acho que o Diba ele vai retomar a posição dele. Ele virou meio que hierárquica, né, por causa do contratão que ele ganhou.
Bom, e, se não me engano, durante a semana aí teve, pareceu uns lances do Trey Lance e o Deebo Samuel treinando depois do horário, né? Acabou o treino e os dois foram treinar química. Que é basicamente os caras entenderem qual é a velocidade de cada um, né? O wide receiver entender a velocidade que a bola vai chegar nele e o quarterback entender a velocidade que o wide receiver corre as rotas, né?
Trabalhar o famoso timing, né?
Isso.
Eu acho que com o passar do tempo o Deebo vai ser o wide receiver 1 mesmo.
E agora um grande problema é o grupo de running backs, né, Lucas? Não vi nenhum destaque ali no grupo.
E que pesa também que nossa miolo da OL também bastante inexperiente. Mas o Elijah Mitchell não jogou, né? Ele tá machucado. Eu ia falar que ele teve algum problema pessoal, mas o problema pessoal que ele teve foi o Jeff Wilson. Provavelmente são os dois principais running backs também, né? Então a gente viu, foi um show aí de Trey Sermon, aí Davis Price, Jamichael Hasty, que fez uma cagada no kickoff lá.
Eu nem vi o kickoff, eu não vi quase nada do jogo.
Ele foi retornar o kickoff, acho que foi no comecinho do segundo tempo. Ah, ele ficou indeciso se a bola ia sair, se não ia sair.
Ah, lembrei.
Aí
lembrei,
pegou e parou na linha de 10 jardas, acho.
Eu acho que ele tomou uma... Ele podia ter pego... Ele pegou e depois encostou na bola e depois colocou o pé fora. Ele tinha que ter colocado o pé fora e depois encostado na bola. Acho que foi isso que comentaram na transmissão, que daí é considerada falta, né? Se ele tiver com o pé fora e encostar na bola.
É out of bounds, né? Isso iria lá pra linha de 40.
Isso, e ele inverteu, né? Ele encostou na bola, ele não fez a recepção, mas só dele encostar na bola já é bola morta. Eu acho que ele é o técnico ali dos Special Teams, deu alguma carcomida ali dele da sideline, deu pra ver eles conversando. Então, eu lembrei do lance. É que eu não vi o começo do jogo mesmo, o primeiro drive eu não vi que foi do Packers, só vi quando eu cheguei em casa que já tava o pessoal comentando que já era Trey Area. É, um problema que tá acontecendo, que vai ter uma lista bem grande, Lucas, já adiantando o plantão médico, né, é dos músculos do jarrete, né?
Pois é, cara.
O hamstring, famoso hamstring, que deu epidemia esse ano, né?
Nem começou a temporada ainda, hein? Imagina daqui a um mês, que gracinha.
É, tem vários jogadores aí que acabaram perdendo essa última semana de treino, né? E alguns até um pouco mais graves, né, Lucas? Elijah Mitchell, como você já adiantou. O Jarvis Ward, que são lesões leves, tá? De uma, duas semanas, no máximo quatro. Depende da gravidade, né? Mas a maioria é tudo lesão leve, né? O Daniel Brunskill também... Eu tô pensando só no hamstring, acho que só foram esses, né? Ah, o Emmanuel Mosley, e é isso, né? O restante ali é de lesões diferentes, daí tem que ver caso a caso.
Isso, e pra fechar aí com chave de lata, é o Jimmy Ward.
Isso, que saiu hoje, né? A gente tá gravando isso. Dia 15, e hoje, Jimmy Ward aí, uma lesão mais grave que pode até evitar fazer com que ele não jogue na semana 1, né, Lucas?
Com um pequeno detalhe que a semana 1, como você disse, a gente tá gravando no dia 15, o jogo é no dia 11, ou seja,
20
um mês aí até ele pode perder.
Lembrando que o grupo de safety reserva tá feio esse ano, né? Provavelmente seja a nossa fraqueza na defesa aí vai ser esse grupo de safeties, né?
A ausência do Ward jogou na sexta-feira o Tavares Moore, que foi devidamente queimado pelo maravilhoso Jordan Love logo no daquela primeira campanha dos Packers. Então, promete.
Bom, Lucas, e o nosso grupo aí com o Aaron Banks, o Jake Brando, o Spencer Burford, o que você achou aí do nosso miolo da linha nova aí, estreando na NFL, basicamente?
Com toda a ressalva de primeiro jogo de pré-temporada, eu gostei. Teve mais lances bons do que ruins. O lance do touchdown que a gente tava falando ali, o Aaron Banks com o Brando, eles pararam um instante que o coordenador defensivo dos Packers chamou, mas assim, perfeito, né? a sincronia com que eles fizeram a troca ali no defensor que saiu do guarda para bloquear o center e vice-versa, permitindo o Lance aí ter tempo para fazer o passe. Lógico, a gente teve alguns lances ruins também. O Buffalo, ele jogou bastante tempo, né? Acho que ele, até o comecinho do segundo tempo, coisa bem incomum para algum titular em pré-temporada, mas é um cara que precisa dessas repetições. Gostei do que vi, sim, mas aquele gostei com cautela, sabe?
Gostou, mas não muito.
Gostei, mas assim, cuidado para não elogiar muito.
Não foi um desespero, mas também era pré-temporada.
É, bem isso.
É, Lucas, a gente teve... Se fosse para falar um destaque mesmo, só tem um nome que vem na cabeça, né?
Só
grande Samuel, né? Samuel Womack aí, terceiro.
Eu ia falar Brock Purdy, mas tudo bem.
O quê?
Eu ia falar Brock Purdy, mas tudo bem. E foi bem mesmo, foi bem mesmo.
Né? Não é que ele foi bem, ele deixou um cara desempregado. É quase o Paulo Guedes, né?
Duas interceptações é uma porta de entrada bem legal aí que ele teve.
Ele que é basicamente... Ele vai jogar de níquel, né? Tem todas as características de níquel, altura um pouco baixa ali pra tentar jogar no externo, mas jogou muito bem, né? Acho que foram as duas bolas, né, que foram na direção dele, foram duas interceptações. Isso. Acho que teve 12 ou 13 snaps ali na defesa. Todos vão ter esse número baixo aí. E como um rookie, ele roubou, fez o papel dele e hoje já tivemos uma dispensa surpresa no Marquise Denard, que na minha visão seria o titular, Lucas. Eu vi lá que o titular tava o Dante Johnson, pô, não vai ser o Dante Johnson, né? O
na visão titular, de quase todo mundo. Antes do jogo, o Denard treinou como níquel titular quase todos os treinos.
Então, a gente fala titular, né? Mas é níquel, né?
É.
É o primeiro, reserva.
O cornerback número 3 ali, sempre foi ele. Assim, eu achei estranho, até pelo timing, assim, questão de, o pessoal fala de salvar espaço no cap, assim, você cortar o cara agora, cortar ele lá no dia do 53, não faz diferença financeiramente pro time. Você tem dois jogos aí ainda de pré-temporada, como você já falou aí, dos dois cornerbacks titulares estão machucados, ou mesmo que sejam dois níqueis, a gente tá com poucos corpos ali disponíveis, né? Então pode ser que algum treino ali, alguém quebre um galho jogando do lado de fora, especialmente o Denar, que é mais veterano. Assim, eu não entendi o timing desse corte. Até entendo você promover o Omar que é titular, mas que eu ainda acho que seja... Talvez tenha sido um caso aí de... Empolgou muito cedo, mas enfim.
Bom, também pode ser que o grupo de cornerbacks esse ano vinha forte, né? Quer dizer, deve vir forte. A gente tá pensando aí que... A gente fala que é o cornerback 3, mas se o Jason Verrett se recuperar, ele entra na rotação aí como nessa disputa, né? Porque temos o Javaris Ward, que é o primeiro, né? Se não dá esse contrato pra deixar ele de reserva, né? O Mosley, tava machucado. Daí os calouros dos anos anteriores, né? O Ambry Thomas e o Lenoir. E daí você teria o Darquise Denard e o Samuel Womack pra disputar essa posição, né? E na minha cabeça era o Darquise Denard e o Samuel de reserva e... Isso, né? Vida que segue.
É, o Verrett, igual falou, se tiver saudável, ele é titular. Mas é um si, assim, do tamanho da... tamanho do Goldness do Jerry Rice, alguma coisa assim.
É que esse é o ano do Jason Verrett jogar, né?
É que ele joga ano sim, ano não, né?
É, ano sim, ano não. Esse é o ano que ele joga.
É, se ele voltar da pump a tempo, quem sabe? Mas igual isso que você falou, tipo, fora de linhas gerais, geral achava que o Denar ia ser titular. Não me surpreende tanto ele perder a posição, mas a forma com que teve esse desenrolar aí foi bem surpreendente pra mim.
Bom, e que outras surpresas teve? No grupo de safeties, vamos com o Jimmy Ward, Tavares Moore, que jogou, né? E foi queimado. O Fanga, que teve... Que vai ser strong safety, não dá. Ele só sabe taclear mesmo. E o terceiro... E o próximo nome que eu não lembro foi o Odum mesmo? Odum. Odum, né? Não é um grupo que eu gosto, tá? Não é um grupo que eu gostei, não.
Não custa lembrar que o Tarch, ele tava dando sopa até outro dia. O tava do verbo não tá dando mais. Então, é isso aí.
É um grupo que, aparentemente, a comissão técnica aí tá com algumas dúvidas, é de wide receivers. Parece que agora com o Danny Gray aí jogando bem, né? Tava bem desses quatro primeiros ali, tão bem decidido, mas eles trouxeram nomes aí. Não sei se é só pra treinar, mas não faz sentido, né? Eles cortaram os nomes, trouxeram os wide receivers aí, o Willis Snead, o Kisson Johnson, Malik Turner, Marcus Johnson. São vários nomes, assim, fracos, né? mas que dá a entender que a comissão técnica ainda não está decidida com essa quinta ou sexta vaga, né, Lucas?
Eu acho que é mais a questão de quantos do que quem são esses caras. Se tiver, o Shannon já costuma levar 6, né?
Eu acho que ano passado foi 5.
Ano passado foi 5? Então se for 5, ó, Dibu, Ayuk, Errei,
eu acho que ano passado
e Jalen James. Pra mim fechou. Vou ficar muito surpreso se for diferente.
Como que é o nome daquele cara que era dos Eagles, que virou Tyrend aqui?
O Jordan Matthews.
Isso. Acho que ele que ficou como sexto daí, porque ele ficava como Tyrend, que daí podia ir pra Practice Squad, que daí pode ir na lista. Era todo um rolo, porque daí ia na lista de offensive line, que daí podia levar do Practice Squad pro dia do jogo, sem contar, era uma zona. Das regras lá que surgiram durante a pandemia e
cara, né, vai continuar assim.
É, que daí na prática ele jogava, ele nunca bloqueou na vida, né? Então é um wide receiver.
Famoso wide receiver grande.
É isso aí.
Versão pobre do Travis Kelce. Beijo aí pros haters.
E já vamos aí, né? No training camp teve mais algum. Do jogo aí teve mais algum destaque que você quer puxar, Lucas?
Eu falei do Brock Purdy, né? Meio brincando, mas ele de fato jogou bem. Às vezes jogou bem pro que a gente espera do Mr. Irrelevant, né? Às vezes a bola sai da mão dele parecendo que tem um pedaço de fungo dentro dela. Mas ele mostrou ali. Fugiu a palavra em português, né? Pensando em poise. Ele deu jogadas, foi playmaker, saiu bem do pocket em algumas situações. É o cara que vai ficar ali no practice squad. Pensando na linha defensiva aqui, que tem muita gente lutando vaga. Teve o rapaz lá, o Ace Colts, o Kemoko Turei. Jogou o jogo quase inteiro, fez algumas jogadas boas.
É interessante você falando dele, que você nota que ele... É muito fácil você ver um jogador de NFL e um jogador que não é de NFL na pré-temporada. E um cara que seja reserva da NFL, ele já sobrepõe a todos os outros, né? É bizarro. Eu vi ele jogando assim, nossa, esse cara parece que tá em outro nível. Você olha, tipo, não, os outros jogadores que eram muito ruins, ele pode ser um reserva na NFL mesmo.
É, quando tá acabando o jogo de pré-temporada, ele só faz analogia com o jogo aí de USFL, né? Enfim.
Até o Nikendi que apareceu, né? Ele conseguiu um tackle for loss ali, mas sei não se roda.
Ah, acho que roda. É muita concorrência ali no setor.
E vimos o Kerry Hyder de volta com a jersey dos 49ers. Saudades.
Saudades. Foi um jogo discreto dele, mas pode ver ele fechado com certo de novo. Foi legal.
O Purdue teve 6 passes tentados, 3 completos, 36 jardas. E aquele TD ali no finalzinho do jogo, né?
E
era pra ter tido outro, né?
Era
pra, na verdade, era pra ter sido antes, né? Não era pra ter tido outro. Era pra ter sido antes. É. Bom, e aí, mais alguma coisa que é puxada desse jogo aí, Lucas?
É, teve um lance, uma homenagem feita pelo kicker dos Packers ao nosso eterno Chase McLaughlin, né?
Nossa, ele mandou na puta. Ele mandou depois do.
Depois do túnel.
Da saída, né? Do túnel.
O McLaughlin, ele mandou no túnel, né? Teve aquela imagem célebre da repórter que foi pra entrada do vestiário esperar os jogadores dos 49ers passando ali pra comemorar a vitória. Ela quase levou uma bolada. O cara conseguiu mandar além do túnel. Foi um negócio, assim, brilhante.
Bom, foi isso do jogo, né? Acho nada relevante, né?
O padrão de pré-temporada. Fiquem tranquilos, o próximo jogo vai ter menos coisa relevante ainda. Então...
O Trey Lance não vai jogar esse segundo
jogo? Não vai jogar.
Jogo, eu entendi. Não,
né? Ele quer poupar, acho que, todos os titulares.
Não, não, não faz sentido.
Também acho que não, mas...
Fazia sentido poupar nesse primeiro, né?
Eu acho que é porque ele vai ter dois treinos, né? Em conjunto lá com Minnesota Vikings.
Ah, é. Pode ser isso.
E na volta, o jogo é no sábado. Aí na quinta já tem um outro jogo contra Houston. Aí, não sei qual que foi a logística que ele armou, mas...
Não, já é que, tipo, daí ele treina com os titulares ali, contra os Vikes, titular contra titular, e daí dá descanso pra todo mundo. Faz sentido. Gostei. Retiro o que eu disse. Bom, Lucas, vamos agora, então, pra um giro de notícias aqui, notícias de Santa Clara, e dá uma atualizada aí no que aconteceu, né? Primeiro, o contrato de Bolsema. A gente gravou o episódio na outra semana, o contrato foi assinado no dia seguinte. Beleza, né?
Vamos ver o que vai sair amanhã.
Contrato inicial...
Amanhã troca o garopo.
É, né? Essa era a segunda notícia que eu ia falar.
Opa!
Contrato aí de 73 milhões, né? É, se você contar bem, ele ganha 500 mil a mais que o DK Metcalf no contrato. Eu acho que ele fez questão de só para ultrapassar, né? E aí, o que, que você achou do contrato, Lucas?
É, o empresário do Deebo, que é o mesmo empresário do AJ Brown, que é o mesmo empresário do DK Metcalf, né? Ele fez um bem bolado ali para um ficar com maior valor de valor por ano, o outro fica com maior valor garantido, o outro fica com maior valor garantido total, né? Que aquele garantido não... Se você se machuca e tal, não é totalmente garantido, enfim. Fez um cambalacho absurdo ali para agradar todo mundo. Olhando assim pelo nosso lado, é bom que acaba com essa novela chata pra caramba, que foi esse comportamento meio... É, não vou falar infantil, não sei se é bem essa palavra certa, mas essa coisinha de ficar apagando foto no Instagram, não sei se é que eu tô ficando muito velho, me dá uma preguiça.
Então, você tá velho mesmo. Instagram, Lucas, é um negócio que as pessoas botam pelo celular.
Eu sei. Pode continuar. Que é o Instagram, mas... tem conta até no TikTok, inclusive. Não sei se... Apesar de nunca ter postado nada lá. Enfim, a gente sabe agora que o Deebo tem aí 3 anos garantidos com os 49ers. Ele foi o jogador mais importante do time ano passado. E time, com o Shanahan mudando aí pra um QB inexperiente... É importante você ter todos os seus playmakers reunidos.
É interessante que o contrato dele acaba quando o Trey Lance vai renovar, né? Então, meio que deixa um dependente do outro. Só que tem uma coisa que eu não gostei, que tem os Avoid Years no contrato de Bull Samuel, né? Não
sei se virou farra agora, né? Depois que descobriram como que o Saints fazia, agora todo mundo tá fazendo isso aí.
Não sei se era necessário, Lucas. Não faz sentido pra mim. Claro, vai dar 8 milhões de Avoid Years, né? Que é um contrato que você paga pro cara e o cara... Você só joga pro outro ano, né? Fala que o contrato, por exemplo, o Fernandes falou que o contrato é de 4 anos, mas só tem 3 anos de salário base. Então, o quarto ano não tem ali nada. E ainda vai uma opção pro quinto ano também. Então, 2 anos ali. Se o Deebo Samuel se aposentar, ele ainda vai ter mais 2 anos recebendo. Recebendo não, né? O dinheiro ele já recebeu.
E assim, se daqui a 3 anos ele renovar de novo, esses Void Years saem, né? Sai assim. Com certeza vão aumentar mais Void Years lá pra 2030, né?
É, pode jogar pra mais pra frente.
Não é algo que eu acho que a gente tem que se preocupar agora.
Ah, só lembrando, a média salarial ficou de 23.850.000 com 41 milhões garantidos. Sendo 58... total garantido, que daí provavelmente envolve lesão, né? E ele tem algumas cláusulas que é de jardas corridas, né? Ou não, touchdowns corridos. Então,
tem os
pode
dois.
Dar um... Tem os dois?
Tem os dois.
É, então pode dar uma graninha a mais aí pro rapaz. Quase 1 milhão. Pouca grana, né?
Dá pra comprar aí meio quilo de mussarela aqui no Brasil.
É aqui, ó. É 650...
Alô, segundo recadinho já, hein?
650 mil por mais de 380 jardas. Mais 150 mil por mais de 3 TDs corridos. Se não tiver 3 TD corrido, ou deu muito bom a temporada, ou acabou, né?
Eu espero que ele não bata esse recorde. Não por causa do dinheiro em si, mas pelo que provavelmente significa em relação ao time.
É.
Particularmente, bom, eu prefiro ver o Deebo mais como wide receiver mesmo.
Bom, uma outra questão aqui, Lucas, que estão ventilando é a troca do Garoppolo. Finalmente vamos falar do elefante branco na sala. A gente tinha comentado ainda, né? Que tem duas... Ele sai dos 49ers, né, Lucas? Esse é o primeiro ponto. Ele sai final do mês, né?
Isso. Se não for trocado, ele sai no final do mês. Eu acho que ele não vai ser trocado.
É, alguns ventilaram aí trocas, né? Mas como eu explico isso? Bom, primeiro, se ele for cortado... Chegou final do mês, ninguém quis ele, dá pra ser cortado, né, Lucas? Vai economizar uma boa grana pros 49ers. Deixa eu ver aqui. Até o final do mês ainda dá... É que eu acho que ele já ganhou alguns bônus, né? O bônus de workout ele ganhou sem treinar. É, não vai ganhar o roster. É, dá em torno de 23 milhões já, Lucas. Mais de 20 milhões. Vamos colocar assim, mais fácil, né?
É mais de 20, ok. Informação.
Informação. Mais de 20, menos de 70. O dead cap dele vai para 2 milhões, né? Então, o time que quisesse trocar pro Garoppolo ia ter um impacto de em torno de 24, 22 milhões e 24 milhões. O que não compensa, né, Lucas? Você vai dar uma escolha, sei lá, de quarto round, quinto round, ainda tem que pagar um contrato grande, né?
É um cara que vai virar free agent no final da temporada.
O que alguns ventilaram é você, é o 49ers arcar com uma parte do contrato. Mas ele não compensa pros 49ers, né?
É, você tá aí, vamos supor que chutar um número aleatório, você paga 10 milhões pra ganhar, igual você falou, uma escolha aí de terceiro dia de draft. Acho que não compensa.
É, só se for uma escolha, sei lá, de segundo dia, né? Quantos que os Browns pagaram aquela vez? Você nem lembra do que eu tô falando, né? Do... Putz, eu tô pensando o Girafa lá, que era do Broncos.
O Brock Osweiler? Acho que foi uma segunda rodada.
Isso, mas quantos do contrato que eles pagaram?
Cara, era menos que isso. Entre uns 15 e 16 milhões, coisa assim.
É, eu acho que foi 16 mesmo, faz sentido ser 16. Então, e aí, compensa ou não compensa? Na minha opinião, não compensa.
Também acho que não.
Porque esse valor, a gente tem que renovar, né? Nick Bosa tá aí, né, rapaz? Acho que compensa. É um equilíbrio, né? Pode compensar, porque dizem que vai explodir o cap, mas nada garante que exploda, né? Com problemas financeiros, empresariais e econômicos assolando o mundo, talvez não chegue realmente a explodir o teto salarial, né? O salary cap dos times.
É, eu acho que vai aumentar bastante de qualquer jeito, porque os contratos de televisão já foram assinados, né? Então é a grana que a NFL sabe que vai entrar. Mas, pô, de fato. A gente não tá no... Infelizmente, a gente não tem acesso aos relatórios financeiros detalhados, assim, porque se tivesse ganharia um bom salário, né?
Olha, sabe o que aconteceu aqui? Que eu acabei de ver uma coisa no contrato do Garoppolo?
O quê?
A cláusula de não troca era até 2021, eu tinha esquecido disso. Ele não tem mais escolha na troca.
Ele, oficialmente não, mas os 49ers estão tratando com certo cavalheirismo aí, né? Não são simplesmente despachar ele pra...
O movimento que o Fernandes fizer com o Garoppolo vai contar muito mais pro futuro da franquia do que parece, né? Que vai, querendo ou não, o Fernandes não. Todo salário que vem pros 49ers, questão financeira, eu tô pensando. Tá no estado que mais tem imposto referente a esportes, né? Então.
É só explicar rapidamente aí, longa história curta, para os ouvintes que não sejam. Aqui no Brasil, você paga a mesma quantidade de imposto, independente de. Eu moro em Minas, o Jailson mora no Paraná, você que mora no Amazonas, o imposto é igual, nos Estados Unidos não. O cara ganha 10 milhões de dólares na Califórnia, ele ganha, no final das contas, o líquido dele é menor do que se ele ganhasse 10 milhões no Texas ou na Flórida. Então isso faz um pouquinho de diferença na hora que você vai contratar algum jogador.
É, na Flórida, inclusive, não tem imposto.
Não tem imposto,
sobre,
né?
É, isso que o pessoal fala, né? Patifaria sim. Bom, então... Como você trata o jogador, por exemplo, tratando bem a saída dele, os jogadores ficam mais interessados em ir pro 49ers, porque vê com melhores olhos que se não der certo, ele não vai ser maltratado, não vai ter problemas no futuro. Financeiramente, que é o que importa, no final das contas, pro jogador, né, Lucas?
Pois é, né? E pensando no time, você falou, afeta muito o futuro, não só pela boa vontade das pessoas, mas também pelo próprio cap, né? Igual, falar, pagar 10 milhões pra... receber uma escolha de quarta, quinta rodada, às vezes é melhor dispensar e levar o carry-over pro ano que vem, né? Então tudo isso tem que ser pensado.
Ou já usar esse ano aí, né?
Quem sabe?
Que o nosso salary cap aí já fizeram algumas manobras, né? Pra não ficar devendo na firma, né,
Lucas? Eles reestruturaram o Jimmy Ward, se não me engano, né?
Ele mais alguém. Atualmente, deixa eu ver, com um ajuste deu 212, passo salarial 800 mil. Esse é o previsto, tá? Só conta mesmo quando tiver o 53 roster final lá. Então a previsão é que sobe incríveis 800 mil. Então se tiver uma lesão, você não consegue contratar um veterano. E agora se você cortar o Garoppolo, né, vai aparecer um número 2-0 ali na frente, pelo menos. E é isso, Lucas. Mais algum comentário?
É, lamentar mais uma vez o declínio estético que a gente vai ter, né, com a saída do Garoppolo. Mas faz parte do business. Paciência.
E é isso, né, Lucas? Acho que tá bom por hoje. Só mais uma atualização semanal pra vocês. E quem quiser me encontrar, Lucas, pra onde vai?
Como sempre, twitter.com/49ersbrasil_. Estamos sempre ali com comentários de qualidade duvidosa e plantões médicos de qualidade comprovada.
Bom, aqui é o Jailson, The Gold Rush Brasil. Estamos aí no... Agora vai ser Fambonanet Network, ou FNN. E continua no mesmo lugar, não se preocupa não. O site é o mesmo, tudo mudou, mas pra ficar tudo igual, né? E também estamos no Twitter, no The Gold Rush Brasil. E nos sigam lá, dê 5 estrelinhas no seu aplicativo, favorite. Tamo no Spotify, Deezer, Tanin, Google Podcast, o que você quiser, tamo lá. Se quiser escutar direto no Twitter, dá também. Tem um player direto no Twitter agora, Lucas. Coisa fina.
Bom saber.
E é isso. Go Niners no 3, Lucas?
Vamos lá.
1, 2, 3 e Go Niners! Niners.